todas as vozes. Aqui, a intolerância é zero. Apresentação, Marco Aurélio.
Bom dia para você, minha amiga. Bom dia para você, meu amigo. É isso. Sábado agora também é dia de todas as vozes. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. E nos sábados, estamos aqui, né? De 7 às 8, estou com vocês apresentando todas as vozes. Hoje, como é sábado, nós mostramos aqui no nosso programa os principais destaques de cada quadro. Sim, em cada quadro do programa, qual foi aquele que o público mostrou gostar mais, mostrou estar mais interessado em ouvir novamente. Então, teremos O Rádio Faz História, Essa Letra, Essa Música, Atitude e Inclusão e assim por diante, os quadros de destaque do programa Todas as Vozes. Vamos começar? Todas as Vozes. Aqui, a intolerância é zero.
Todas as Vozes, com Marco Aurélio.
De segunda a sexta, por volta das 7h10 da manhã, Marcos Rangel brilha com o quadro Essa Letra, Essa Música. O cara sabe tudo de MPB. Conta as histórias curiosas das letras de nossa música popular brasileira. De todas desta semana, eu e Marcos Leite selecionamos essa aqui para mostrar para vocês nessa edição especial de sábado. Esse é Marcos Rangel, aqui no Todas as Vozes.
Essa letra, essa música.
Grávido, por que será que um homem não pode querer estando sempre ávido?
Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio MEC e do programa Todas as Vozes. Grávido compôs e interpreta Gonzaguinha. Esse é o pedido do nosso ouvinte Valério Noronha, de Laranjeiras. Valério, é uma letra muito bonita, porque o Gonzaguinha é meio que se questiona por que não o homem também não ficar grávido. E ele diz da beleza que é a gravidez, as mudanças do corpo e as mudanças do corpo que significam também o crescimento, né, dessa semente e que vai virando um neném, um feto, um neném. E 9 luas ou 9 meses depois irrompe, né, e vem à luz. Ele fala então da beleza que é a mulher sentir toda essa evolução, acompanhar todo esse crescimento, todas essas fases, né, do neném. E ele acha que o homem também poderia sentir. E na verdade eu acho, o Valério, que de alguma forma, quando você está envolvido na gravidez da sua companheira, da sua mulher, você também fica meio grávido. Eu acho que isso é um pouco natural. Você também se envolve, você também começa a perceber coisas, você começa a interagir com aquele neném, com aquele feto, e que já é uma pessoinha ali dentro da barriga da mãe, que responde a estímulos. É uma coisa muito bonita. É isso então que o Gonzaguinha questiona nessa canção, né? Dizendo que ele também queria estar grávido para sentir toda essa beleza, mas de um jeito ou de outro a gente sente, né? A gente participa, cada um da sua forma, a mulher lá tendo dentro dela, gestando, gerando, dando vida, dando a esse neném, mas o homem também ali através do afeto, do carinho, através da interação com essa criança, ele também acompanha, ele também está grávido. Legal, Valério, a sua sugestão, bem interessante, porque é uma letra muito interessante, né, que aborda um tema muito legal para a gente refletir aqui. Vamos então agora ficar na íntegra de Grávido, composição e interpretação Gonzaguinha, mas antes eu quero lembrar que se você quer ver uma canção analisada por mim aqui no quadro, essa letra, essa música, no programa Todas as Vozes, basta mandar e-mail para batepapomusical1@gmail.com e fazer sua sugestão, lembrando sempre que esse 1 é algarismo, batepapomusical1@gmail.com. Marcos, amanhã eu volto, hein? Até lá.
Grávido, por que será que um homem não pode querer estar, estando sempre ávido? Por entender em si a semente que ele vê na barriga daquela rapariga que passa em estados interessantes. Interessante, nove luas, nove meses, tantas transformações. Muda a pele, tudo muda, tudo vale para ter o fruto. E de repente rebento, abrir a porta, dar a luz, o choro, a chama da nova vida. Reluz atrás, seduz. Oh, mãe, como seria ter um filho? Saber passo a passo da geração, a alegria do parto. Cuidado pela fêmea, que a todos nós segura. Engravidado por ela na relação da paixão mais pura. Ei, mãe, como seria ter um a pele, tudo muda, tudo vale para ter o fruto. E de repente rebento, abrir a porta, dar a luz, o choro, a chama da nova vida. Reluz atrás, seduz. Oh, mãe, como seria ter um passo a passo da geração, a alegria do parto. Cuidado pela fêmea que a todos nós segura, engravidado por ela na relação da paixão mais pura.
Essa letra, essa música. Todas as vozes podem participar. Aqui, a intolerância é zero.
É muito bom poder contar com o talento, com a fama absolutamente justa de Mara Regia, radialista conhecida em todo o Brasil. Ela participa diariamente às 7h20 da manhã no Todas as Vozes, de segunda a sexta às 7h20, com o quadro Viva Maria, Direitos das Mulheres, Questão Ambiental, Cidadania, é com ela mesma, Mara Regia. Vamos ouvir o principal destaque do Viva Maria desta semana.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
Com a ajuda da Eco-Chef Tereza Corsão, nós vamos em busca de saberes e sabores que possam, de alguma forma, amenizar o gosto amargo da derrota. Não deu pra gente, né, Tereza?
Não deu, pois é. O verde amarelo vai ter que ficar na salada.
Já é uma grande coisa, né?
É, já é uma grande coisa. Se a gente conseguir dois verdes e amarelos fresquinhos, já tá ótimo.
Pois é, você é uma eco-chef da maior qualidade, que tem uma paixão especial, inclusive, por tapioca, não é isso?
Isso, é. Mandioca e a tapioca sendo um dos seus derivados aí.
Você faz oficina de goma, tapioca, não é isso?
É, o projeto, Mara, começou com a descoberta de que a mandioca era o nosso produto principal, né? Essa ficha caiu quando eu entrei para o movimento Soul Food e eu comecei a pensar de onde que está a nossa identidade. E aí eu brinco que eu tropecei na mandioca, porque na verdade parece um poço de petróleo, é uma coisa que não para de nos trazer novas coisas. Hoje mesmo eu estava provando um tucupi preto, que é lá da Amazônia, enfim. E aí com essa história eu comecei a querer contar um pouco da história da mandioca para crianças aqui no Rio de Janeiro.
Maravilha.
Nas escolas públicas.
Pois
é. E aí foi aí que começou a oficina de tapioca.
Certo. Agora, você como presidente do Instituto Maniva também estimula essa produção, né? Dessas tapioquinhas variadas. Eu tive a oportunidade de provar uma vez uma tapioca feita com beterraba.
Ela é hidratada, é o polvilho. Aí é o jeito de fazer que a gente hidrata o polvilho, né? Porque a tapioca, a goma, né? Ela é extraída da mandioca e, normalmente, quando o pessoal faz a partir da mandioca, ela não precisa ser reidratada, porque ela já tem a própria umidade da mandioca. Mas quando você faz a partir do polvilho, você tem que hidratar. E aí, um dia, hidratando com água, eu falei, poxa, por que a gente não agrega não só beleza, mas valor nutricional? E aí foi a ideia que eu tive de agregar sumos de frutas e verduras. Eu já tinha visto uma coisa parecida lá na Bahia, no Cruz das Almas. O Joselito Mota, que é um grande mandioqueiro, já tinha feito os bijus coloridos, mas eu queria fazer uma coisa que tivesse mais cor e mais sumo. E aí a beterraba é uma das campeãs aí de vitaminas, então foi aí que veio a história. A gente agregou vários, mas a beterraba foi a que ficou. E hoje ela está sendo aí, várias outras pessoas estão fazendo, e é bom que façam, porque virou um super alimento, né?
Nossa! E com relação a esses saberes e sabores que inspiram, inclusive, uma campanha da maior importância, nós estamos aqui abraçando a convocatória Saberes e Sabores, as mulheres rurais, no resgate da alimentação tradicional saudável e na proteção à biodiversidade. Tudo isso no contexto da campanha regional hashtag Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Maravilha, né, Tereza?
Ah, nossa, emocionante. Eu fico muito feliz, muito honrada de ter sido convidada para fazer parte. Eu não sou uma mulher rural, sou uma mulher urbana, mas que sou apaixonada pelas mulheres rurais, porque a gente sabe que a luta delas, normalmente a luta da mulher já é uma luta difícil, mas sendo rural, então, é dupla, duplamente difícil. Então, eu tenho muita admiração, muito orgulho e muita vontade de aprender com elas, porque o que tem de alimento, de saberes perdidos nesse Brasil é muita coisa. E a gente precisa resgatar isso, porque é importante, inclusive, para a nossa saúde, mas também para o nosso prazer, né?
Pois
tanta coisa gostosa, tanta receita boa e tanta forma de fazer. Você vê a própria mandioca, farinha, é um saber tradicional que nunca se perdeu, mas também nunca se valorizou direito, né?
Pois
então, acho que está na hora de valorizar isso.
E nunca é demais lembrar que na raiz de toda essa sabedoria está a tradição indígena, a cultura dos povos indígenas, né, Tereza?
Exatamente. Eu acho que isso, sabe, Mara, é um preconceito que não se fala muito, né? Se fala muito de outros preconceitos. Mas esse preconceito dos nossos ancestrais, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falando que feliz é o povo que pode conviver com seus ancestrais. a gente convive, mas não convive, convive, mas não valoriza, fora algumas regiões do Brasil que podem ter esse privilégio, né? É muito engraçado, porque essa coisa da farinha de mandioca, todo mundo come, dos pampas gaúchos ao norte da Amazônia, todo mundo come farinha de mandioca, e, na verdade, ninguém celebra isso como uma grande tecnologia da alimentação, né? Como uma grande sabedoria da alimentação, que foi criada pelos povos indígenas. Então, acho que muito importante isso que você falou e que você lembrou, que a nossa ancestralidade está aqui, não é no português, não é no açoriano, e nem mesmo no africano. A nossa ancestralidade é indígena e é importante que a gente valorize isso, né?
E que, dentre outras coisas, ela nos ajude a trocar a paixão pelo futebol, quem sabe, pela comida, paixão pela comida, comida de boa qualidade, apreciar com mais paladar o caminho da sustentabilidade de alimentos que tem tudo a ver com esse nosso Brasil, né?
Se existe alguma coisa que seja na contramão de tudo que é ruim na alimentação, é a alimentação ancestral. Eu acho que a gente precisa reconhecer, redescobrir, comunicar, fazer todo esse movimento para trazer para frente, sabe? O alimento ancestral, ele tem que ser protagonista da nossa gastronomia.
Ele tem que parar de ser subutilizado e também marginalizado no contexto da gastronomia, né? Você, como eco-chefe, sabe melhor do que eu disso.
Eu acho que tem uma questão, essa questão que a gente estava falando do preconceito, né? Eu encontrei nessa minha procura daí das raízes da mandioca, eu encontrei muito preconceito, infelizmente, nos lugares mais próximos da produção. Chega a ser uma coisa que você no início nem entende. Como é que pode o pessoal que está juntinho dos produtores, que tem esses saberes, esses são os primeiros a desvalorizar até que venha alguém de fora para dizer que é bom. Isso é muito triste, né? É um pouco o nosso DNA de colonizado, né? Nós fomos colonizados e isso trouxe para a gente uma marca que a gente precisa tirar. A gente tem que se orgulhar do que é nosso e parar de ficar achando que o que é do outro é melhor.
Agora, para terminar essa nossa entrevista aqui no Viva Maria, vamos dar uma sugestão de uma receita de tapioca que é tudo de bom e mais um pouco que você possa compartilhar com a gente.
Olha, tem uma dica, que na hora de fazer a tapioca, antes de jogar a massa na frigideira, jogar um pouquinho de sementes, e aí eu destaco a semente de gergelim, a semente de girassol, que fica deliciosa, semente de abóbora torrada, todas as sementes que vocês quiserem, tipo chia, todas essas sementes aí, inclusive as que estão mais na moda, mas as mais antigas também, jogar um pouquinho delas, soltar assim na frigideira, quando começar a sentir o cheiro daquelas sementes, principalmente de gergelim, solta um cheiro muito gostoso, aí peneira a goma em cima daquelas sementes, sem mexer na semente. E quando você virar a tapioca, as sementes vão estar salpicadas ali naquela goma. Fica a coisa mais linda e super nutritiva, super saborosa. Então, essa seria a minha dica para fazer sua super tapioca também.
Oh, que maravilha. Adorei essa dica. E com ela, a gente se despede hoje do nosso Viva Maria, agradecendo muito você, Tereza Corção, que é Tereza Coração, é a Tereza da sabedoria, dos saberes e sabores, do melhor da nossa gastronomia. Viva Maria, viva você, Tereza.
Obrigada. Obrigada, Mari. Viva todas essas mulheres guerreiras aqui desse nosso Brasil.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia.
Todas as vozes com Marco Aurélio.
A memória do rádio no Brasil. Segundas, terças, quartas e sextas, diferentes emissoras. Nas quintas, Adriana Ribeiro traz como destaque a memória da nossa Rádio MEC. Tudo isso às 7h40 da manhã, diariamente aqui no Todas as Vozes. Pois bem, nesta edição especial de sábado, eu selecionei, na companhia aqui do Marcos Leite, o seguinte áudio para a gente destacar de todos que foram lá. É difícil fazer essa seleção no Rádio Faz História, né? Mas escolhemos esse aqui para mostrar para vocês.
O rádio faz história.
Prometi e cumpro, claro. Desde junho, do começo de junho, que nós estamos aqui veiculando áudios de Rolando Lero e o professor Raimundo, ou seja, respectivamente os atores Rogério Cardoso e Chico Anísio. Muita gente pediu e a gente busca sempre um áudio inédito dos dois. Inédito para nós, né? Inédito aqui para o Todas as Vozes. E hoje, Como morreu Francisco Alves? No começo dos anos 90, era a pergunta que fazia o personagem Professor Raimundo, ou seja, é personagem interpretado pelo Chico Anísio, para o personagem Rolando Lero. Como morreu o cantor Francisco Alves? Francisco Alves, se a minha memória está em dia, faleceu na Dutra em 27 de setembro de 52, voltando de uma transmissão que ele tinha feito de um show ao vivo para a Rádio Nacional de São Paulo, atual Rádio Globo de São Paulo. Tinha feito um show ao vivo numa praça, na volta acabou sofrendo com um acidente, a morte ainda dentro do estado de São Paulo. Mas vamos ouvir o que respondeu o personagem Rolando Lero. Vamos nessa.
Senhor Rolando Lero, amado mestre, vós sois o alambique que destila a mais pura aguardente cultural que me inebria cada vez mais. Falai, falai.
Alambique, é vossa avó. Filho de uma égua, que trata de me responder direto e em bom som. Como morreu Francisco Alves?
Não.
Não o quê?
O Chico? O Chiquinho Alves? O Chiquinho Alves? Não dá. Mil vezes não. Não dá para continuar, meus amigos. Eu vou sumir desta cidade. Eu vou sair deste país, deste planeta que levou abaixo do chão o preço de uma vida. Eu não suporto. Agora o Chiquinho. Tão bom. Tão companheiro. Como foi que ele morreu, amado? Mestre.
Ele vinha de São Paulo?
Sim.
Eu que perguntei. Como morreu Francisco Alves, célebre cantor?
O célebre cantor?
O rei da voz?
Ora, e o senhor vem dizer isso pra mim? Eu que o acompanhei tantas vezes ao violão. E que gogó. E que gogó. E agora? Ele se foi. Ainda semana passada batemos um pinho juntos.
Francisco Alves morreu há 38 anos.
Não era nem nascido.
Eu vou lhe ajudar logo, não diria mais ruim. Ele morreu em
Capitei! Capitei a vossa mensagem, demoníaco guru. Francisco Alves morreu em desastrado show. É que o show foi tão mal produzido.
Seu Pitolomeu!
Não aguento.
Pois não. Francisco Alves, o Chico Viola, morreu no dia 27 de setembro de 52 num desastre automobilístico em Taubaté, São Paulo.
Taubaté, São Paulo. Tava bom, esse jeitinho que podia ser menos. Mas eu queria ter um filho assim. Taubaté, São Paulo.
Rolando Lero, tirando o professor Raimundo do sério. Chico Anísio e Rogério Cardoso começaram a desenvolver esse tipo de escolinha no rádio ainda. Chico Anísio brilhando nos anos 50, no horário nobre do humor no rádio, que era o horário noturno da Marinque Veiga, da Rádio Marinque Veiga. Lembrando que é o melhor programa de humor, segundo a maioria dos especialistas e a minha opinião também, o melhor programa de humor do rádio brasileiro nos anos 40 e 50, também teve uma passagem pela Marinque Veiga, só que um pouco antes do Chico Anísio, né? Nos anos 40, na metade dos anos 40, e depois em 46 para 47, o programa se mudou para a Rádio Nacional, onde ficou até setembro de 50. Portanto, também Lauro Borges e Castro Barbosa passaram pela Marinque. Marinque como berço do humor. E depois o quadro foi levado para a televisão. Aqui você tem a memória do rádio e da TV no Brasil e a memória daqueles que criaram formatos no rádio brasileiro.
O rádio faz história. Todas as vozes com Marco Aurélio.
Uma parceria que veio pra ficar, né? De segunda a sexta você tem o Todas as Vozes e na quarta-feira, por volta das 8h15 da manhã, antigamente era as 9h10, agora é 8h15, Ciência no Rádio, Fenômenos no Ar, uma parceria oficial com o Observatório Nacional. Pois bem, o quadro desta semana chamou muita atenção pela qualidade, né, da pessoa que dá a entrevista pra gente. Sempre boas indicações do Observatório Nacional. Vamos conferir o destaque desta semana, da quarta-feira passada, no Ciência no Rádio? Vamos nessa.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Pesquisadores do Observatório Nacional descobrem que um exoplaneta, que é o exoplaneta Ross, é viável para abrigar vida, gente. Vamos falar sobre sobre essa grande descoberta. Diogo Souto, pesquisador do Observatório Nacional. Bom dia.
Bom dia, Marco. Tudo bom? Obrigado pelo convite.
Fale um pouquinho para a gente sobre as características desse exoplaneta.
Bem, o Rosen 28, o exoplaneta Rosen 28b, ele é interessante porque é o segundo exoplaneta mais próximo do Sistema Solar. O primeiro exoplaneta mais próximo da gente é o Próxima Centauri B, que está a mais ou menos 4 anos-luz de distância do nosso sistema, né, e daqui da Terra. E o Rosen 28b é o segundo exoplaneta mais próximo, que está ali aproximadamente a uns 11 anos-luz de distância. E uma coisa que a gente conseguiu descobrir com esse trabalho é que o Rosen 28b possui uma densidade que é, de alguma forma, similar com o que seria a densidade da nossa Terra, embora seja um planeta que é um pouquinho maior do que a nossa Terra mesmo.
Quando se usa o termo exoplaneta, e no caso estamos falando do exoplaneta Ross com dois S's, R-O-S-S, e aí depois 128b, Ross 128 em numeral B. Quando se fala exoplaneta, quer dizer planetas que estão fora do nosso sistema solar, é isso?
Exatamente, isso mesmo. Quando a gente tem aqui no nosso sistema solar, né, os nossos planetas. Quando a gente encontra algum planeta que está fora do nosso sistema solar, a gente diz que ele é externo do nosso solar e logo a gente vem com esse prefixo, né, que é o exoplaneta. É um planeta fora do nosso sistema solar.
É muito comum sistemas semelhantes ao nosso, ou seja, existem planetas, uma grande quantidade de planetas no entorno de estrelas, as características do nosso sistema solar são bem particulares e pouco vistas em outras constelações, em outras galáxias, melhor dizendo.
Bem, a gente imagina que seja muito parecido com o que a gente encontra aqui na Terra, né? Com a distribuição dos planetas nas nossas estrelas, devem ser parecidos com o que a gente encontra na Terra. Mas acontece que é muito difícil a gente observar, detectar, né, esses exoplanetas que estão muito afastados das estrelas, como é no caso do Júpiter no nosso sistema, né, do Saturno, no caso, até a Terra. A gente já considera um pouquinho distante da estrela hospedeira quando a gente está estudando exoplanetas. E o que acontece é que é muito mais fácil a gente encontrar um ou dois exoplanetas em diferentes estrelas. Encontrar mais de dois ou três exoplanetas orbitando a mesma estrela é muito difícil do ponto de vista observacional. Mas a gente acredita que seja provável que existam muitos exoplanetas orbitando cada estrela.
Voltando ao Ross 128b, quando se diz tem características que podem ser viáveis para a vida, você está falando de oceanos, está falando de terra, oceano, um ar respirável por mamíferos, por exemplo, isso seria possível?
Bem, isso é uma coisa que a gente não consegue descobrir com as tecnologias atuais. Mas, por exemplo, é muito difícil a gente inferir que existe um oceano, que existe uma atmosfera com ar respirável com a tecnologia atual. Mas nos próximos 10, 20 anos a gente vai conseguir fazer, ter essa resposta, né? Quando a gente diz que o planeta é viável hoje em dia, um planeta é viável para abrigar vida hoje em dia, basicamente a gente se refere ao ponto que hoje o planeta está em uma região da estrela que a temperatura dele faz com que seja possível hoje o planeta abrigar água no estado líquido. Esse é o primeiro ponto fundamental assim, para a gente dizer que hoje o planeta pode ter, pode abrigar vida. E no caso deste Rosen 28b, o nosso estudo mostrou que esse exoplaneta tem uma temperatura média da ordem de 21 graus Celsius.
Bem aceitável para nós, né? 21. E isso sem falar no tipo de radiação, né? Quer dizer, vocês teriam descoberto, pelo que eu soube, que a radiação que a estrela, né, que hospeda a estrela desse sistema, é onde está o Ross 128b, que a radiação dessa estrela que chega ao planeta é semelhante ao nível de radiação do Sol que chega até a Terra. É isso?
É, isso também. O que acontece é que é muito mais fácil a gente detectar exoplanetas muito próximo das estrelas. E aí, quando a gente estuda uma estrela do tipo solar, são estrelas muito quentes no ponto de vista da descoberta de exoplanetas, assim. Aí, quando a gente descobre um exoplaneta ao redor de uma estrela muito quente, esse exoplaneta vai receber muita radiação. E no caso do Rosen 28, essa estrela não é tão quente. Ela tem metade da temperatura do Sol, basicamente. E aí, a radiação que ela emite, que ela impacta, né, no exoplaneta Rosen 28b, acaba sendo uma radiação muito parecida com o que a Terra recebe do Sol. Então, é um outro indício que o exoplaneta também é viável para abrigar a vida como a gente conhece aqui na Terra.
Certo, professor. Professor, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Realmente é bem interessante avaliar que existam planetas, digamos assim, que hipoteticamente estão em condições receber vida, planetas em outras constelações, em outras galáxias, em outros sistemas, fora do nosso sistema solar. Diogo Souto, pesquisador do Observatório Nacional, falou aí sobre o planeta Ross, o exoplaneta Ross 128b. Muito obrigado pela gentileza e um ótimo dia.
Obrigado a vocês, obrigado.
Que coisa boa poder falar com quem entende muito, né? Aliás, essa parceria com o Observatório Nacional veio para ficar mesmo, né? Já vai completar seu terceiro ano, veio para ficar aqui na nossa programação do Todas as Vozes. É parceria oficial.
Ciência no rádio. Fenômenos no ar.
Todas as vozes podem participar. Aqui, a intolerância é zero.
A Rádio MEC tem um quadro que é exclusividade nossa, né? É o único conteúdo diário sobre direitos das pessoas com deficiência e experiências vitoriosas em inclusão de pessoas com deficiência em rádios de sinal aberto no Rio de Janeiro, Rádio AM e FM. É o quadro Atitude e Inclusão. Fala de direitos das pessoas com deficiência, conta boas histórias. Então, vamos aqui à edição que nós selecionamos. Selecionamos esta edição para mostrar para vocês do quadro que vai ao ar no Todas as Vozes.
Atitude, inclusão.
O pessoal inventa a palavra, né? Eu vou fazer isso também na próxima terça-feira, aqui num tema que tem a ver com o assunto que nós vamos debater na terça. Mas, na verdade, não existe a palavra julina. Festa julina, porque é de julho, né? Ela é junina mesmo sendo em julho. É muito legal isso. Nós vamos poder conversar agora sobre uma festa da qual eu tive a honra, agora por questões de tempo, não tive, mas eu tive a honra de participar quase toda a segunda metade dos anos 90. Né, que é a Festa Junina da União dos Cegos do Brasil, lá no Encantado, na Rua Clarimundo de Melo. Eu converso agora com Rosa Joaquina, presidente da UCB, da União de Cegos do Brasil. Rosa Joaquina, muito obrigado pela gentileza, bom dia.
Bom dia, Marco Aurélio. Eu que agradeço a gentileza de você dar mais uma vez voz, né, aos nossos eventos. Será um prazer recebê-lo, tá?
Menina, nesse dia eu vou estar em São Paulo. Infelizmente não vou poder estar com vocês dessa vez. Rosa, conte pra gente. É sábado, 14h. Explica pro pessoal como pode participar. Paga pra entrar, não paga pra entrar. Paga o que consome. Conta pro pessoal aí, conta.
Isso. A nossa festa sempre foi entrada franca. Ela é aberta à comunidade, ela é aberta aos amigos. né? E acontece às 14 horas de sábado, onde vamos ter brincadeiras, vamos ter dança típica. A gente tem um grupo de dança, de salão, que está ensaiando um número para apresentar. Vamos contar também com um grupo de forró da Aliança dos Cegos, assim, extraordinário. E muita animação. Não paga para entrar e paga o que consome.
Ai, que legal. Talentos, que são os artistas ligados à União, não é isso? E paga o que consome, ajudando assim financeiramente o trabalho bacana da União dos Cegos do Brasil. Para quem não conhece, conte o endereço. Se a minha cabeça se a minha memória está em dia, Clarimundo de Melo, 216, é isso?
216, isso mesmo.
Opa!
Agora tá ótimo. Encantado.
Olha que eu não vou. Eu também estou encantado, não estou brincando, é o bairro lá. Eu não vou, eu não, por falta realmente de tempo e compromissos, desde 2002 que eu não dou um pulinho na UCB, mas o endereço ficou na cabeça aqui, ficou na memória. Agora, fala um pouquinho para a gente sobre de que forma, né, essa festa acaba contribuindo para os projetos que vocês desenvolvem, Rosa.
Isso, nós temos um projeto que é assim, o nosso carro-chefe, né? Na verdade, são dois projetos, o da empregabilidade e o da reabilitação. Então, toda essa festa, ela tem duas funções. Uma, a da inclusão, a de termos voz, né? De sermos vistos para a comunidade e para a família, porque a família também, muitas das vezes, ela não dá voz, ela não percebe as aptidões, né, da pessoa com deficiência. Então, a gente tem, é uma coisa muito dura, mas a gente tem que provar, tem que mostrar isso a todo instante.
Certo.
E também, é seríssimo, né? E também é a forma da gente arrecadar, né, para contribuir com a nossa reabilitação, que contamos com profissionais assim, super capacitados e material. Então, a gente tem que ter uma verba, né, disponibilizar para poder manter durante todo o ano.
Com certeza.
Então, todos os almoços, todas as festas que fazemos, a função é essa.
Sim, com certeza.
Voltada para a reabilitação.
Maravilha. E tem gente que não vai poder chegar às duas, porque tem algum compromisso sábado mais cedo e tal, mas pode chegando, qualquer horário, até que horas? Até que horas o pessoal pode chegar?
Isso, até 8 horas da noite.
Maravilha.
Antigamente estendia um pouquinho mais, mas pela dificuldade, né, de locomoção cada vez maior, né, a dificuldade, então, não em função das pessoas, mas em função da estrutura que é oferecida, né, a cidade está um problema sério, então a gente termina mais cedo, para que as pessoas retornem mais cedo para casa.
Ou seja, para o pessoal desfrutar mesmo, né? Pode ir chegando até às 6h30, não vai chegar às 8h, porque se chegar às 8h já chega quando está terminando. Tá? Atenção, ouvintes.
Isso,
é para chegar de 2 às 6 são bem chegados, porque aí chegando às 6 ainda tem 2 horas para aproveitar, das 6 às 8, para aproveitar essa festa maravilhosa da União dos Cegos do Brasil. Rosa Joaquina, presidente da UCB, muito obrigado pela gentileza. A gente adora conversar com vocês, que a gente sabe da seriedade do trabalho de vocês. Muito obrigado, tá bom?
Ai, obrigada, Marcos. Obrigada aos seus ouvintes. Tá um bom dia e um bom serviço para vocês.
Quem sugeriu essa pauta foi nosso parceiro das quintas-feiras do quadro Atitude e Inclusão, a nossa queridíssima Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, presidida pelo Gilson Josefino. Toda quinta-feira é ela, a Associação dos Ex-Alunos do Benjamin Constant, quem sugere a pauta para o quadro que valoriza boas histórias de instituições e pessoas com deficiência.
Atitude, inclusão. Todas as vozes com Marco Aurélio.
Nós temos uma parceria aqui no Todas as Vozes muito especial também com a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Comunicação e o Laboratório da Faculdade, Laboratório de Áudio e Rádio, Audiolab é o nome do laboratório. A turma do Audiolab traz para a gente toda sexta-feira conteúdos sobre a ciência, sobre experiências vitoriosas de educadores e cientistas brasileiros. É o quadro A Gente da Ciência. Não poderia ficar de fora nessa edição especial de sábado. Confira aí!
Gente da Ciência. Uma produção Audiolab, Faculdade de Comunicação Social da UERJ. A matemática é encarada pela maioria dos estudantes como a disciplina mais desafiadora na escola. Imagina para quem é filha de um professor de matemática. Mas isso nunca inibiu Elza Furtado Gomide, que não só seguiu os passos do pai, como se tornou um dos grandes nomes da matemática no Brasil. Mas a trajetória acadêmica de Elza não foi simples, porque além dos desafios da matemática, ainda teve que enfrentar o machismo da universidade. Diferentemente da maioria das mulheres da época, que acabavam não seguindo carreira de nível superior, tornou-se a primeira a fazer doutorado em matemática numa instituição brasileira, a Universidade de São Paulo. Nascida em São Paulo em 20 de agosto de 1925, filha de Cândido Gonçalves e Sofia Furtado Gomide, Elza considerava o pai um homem de mente aberta. Cândido, professor de matemática que contrariava o pensamento da maioria, via com naturalidade as mulheres estudarem e constituírem carreira. Elza acreditava que a influência do pai e a formação familiar tinham sido diferenciais para sua trajetória, como conta em entrevista ao especial In Memoriam do Instituto de Matemática e Estatística da USP.
Eu acho que eu devo isso à minha família. Eu comparei as minhas circunstâncias com de colegas posteriores e vi que realmente a minha família era muito diferenciada. Eu tinha só uma irmã, mas meus pais nunca disseram que uma carreira dada não era para mulher, era para homem. Isso nunca foi dito.
Elza estudou no antigo ginásio da capital do estado de São Paulo, localizado na Rua do Carmo, onde hoje é a Escola Estadual São Paulo, no Parque Dom Pedro II. Concluiu o ensino médio em 1941. No ginásio, destacou-se na disciplina de matemática e demonstrou interesse pela área. Mas começou a estudar física, influenciada pelo brasileiro César Lattes, que participou da descoberta do Meson Pi. Seguiu o exemplo de outra pioneira, Sonia Eisenhower, que descobriu que a USP aceitava estudantes sem os 2 anos de preparatório, somente com o ginásio completo. Elza prestou vestibular e ingressou na universidade, tornando-se bacharel em física em 1944. Na metade do curso, no entanto, havia percebido gosto maior pela matemática. Ao formar-se, foi convidada a ser assistente do professor Omar Katunda, no Departamento de Matemática da USP. Fez, então, mais um ano da disciplina e iniciou a carreira de professora e pesquisadora. Na pesquisa, trabalhou em análise matemática, publicando muitos artigos, até a década de 60. Paralelamente, exercia suas atividades de professora, pelas quais teve sempre muito gosto e dedicação. A partir de sua eleição para chefia do Departamento de Matemática em 1968, durante o regime militar, passou a atuar mais nas questões ligadas ao ensino. Havia começado a interessar-se pelo assunto quando se deu conta de que a matemática moderna, em suas próprias palavras, estava fazendo muito estrago. Envolveu-se quando o MEC resolveu impor a licenciatura em ciência, o que acreditava ser prejudicial à matemática. Mas a situação política, com ameaças do regime militar de um lado e a efervescência estudantil de outro, fez com que Elza não tivesse mais disponibilidade para as atividades de pesquisa. A separação dos cursos de bacharelado e licenciatura em matemática foi efetivada no fim da década de 60. Elza considerava como sua maior contribuição o estímulo que deu a vários estudantes e a participação no Fórum das Licenciaturas, organizado pela USP em 1990. O fórum promoveu debates sobre a profissão de professor e o papel da universidade na formação de profissionais qualificados. Juntamente com Iole de Freitas Druck, Elza apresentou uma proposta de estrutura curricular para o curso de licenciatura em matemática, que, aprovada pelo fórum, permanece praticamente a mesma desde a implementação em 1994. Elza Gomide teve, durante toda a sua carreira, um enorme amor pelo ensino, o que resultou em total dedicação às atividades didáticas e a levou a envolver-se nas lutas para melhorar o ensino da matemática. Ao longo da carreira, a professora orientou muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado, sempre se dedicou com entusiasmo às atividades de ensino que considerava as mais importantes. Trabalhou na USP de 1945 até sua aposentadoria compulsória por idade em 1995. Mas manteve suas atividades de professora e continuou participando de bancas durante anos, enquanto teve saúde. Até a morte, aos 88 anos, em 26 de outubro de 2013, permaneceu ligada à discussão dos professores do ensino, atuando para aumentar o interesse dos alunos pela matemática e reduzir a evasão. Produção e apresentação, Jéssica Soares.
Agente da Ciência, uma produção Audiolab, Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Apoio, FAPERJ, CNPq e Escola de Rádio.
Todas as vozes com Marco Aurélio.
Cacá Santiago, o cara sabe tudo de música popular brasileira. Traz curiosidades, informações, conta histórias das letras e dos autores e intérpretes da música popular brasileira. Cacá Santiago, é com você.
Temas da MPB com Cacá Santiago.
Aquarela do Brasil, samba exaltação de Ari Barroso, continua como um hino informal do Brasil. Foi lançada em pleno Estado Novo, caindo como uma luva à política cultural nacionalista de Getúlio Vargas. Aquarela do Brasil tem melodia e ritmo arrebatadores e ajudou a mostrar para o mundo o lado mais solar e alegre de um país atrasado e cheio de contradições e injustiças.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu latzuleiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o recongo no congado, deixa cantar de novo o trovador, a merencolha, a luz da luz. Seu vestido rendado, Brasil, pra mim, Brasil, terra boa e gostosa, da morena ancestrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, esse coqueiro que dá cor aonde a magoinha vem, nas noites claras de luar, ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede. Indiferente.
Rosa Passos, Aquarela do Brasil, do Ari Barroso.
Temas da MPB, com Cacá Santiago.
Todas as vozes podem participar. Aqui, a intolerância é zero.
Mostrar o que há de bom na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, em Niterói e outros municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mostrar que tem gente muito legal fazendo trabalhos relevantes por aí, pela Baixada Fluminense, por Niterói, São Gonçalo e assim por diante. Esse é o objetivo do quadro que vocês ouvem agora, nesta edição especialíssima de sábado.
Vozes do Grande Rio.
Olha aí, geração de emprego e renda, hein? Através de cursos. Rede Infobeleza, que faz muito sucesso em São Paulo, em alguns estados do Centro-Oeste, chega na Baixada Fluminense. É uma rede de cursos para pessoal que quer trabalhar na área de beleza. Quem quer trabalhar em salão de beleza? Então, é uma oportunidade de geração de emprego e renda. Então, São João de Meriti deve receber a nova escola de beleza em agosto desse ano. A Infobeleza, rede de escolas profissionalizantes na área de beleza, anuncia uma nova unidade, agora no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A inauguração está prevista para o mês que vem, meados do mês que vem, e faz parte de um projeto de expansão da marca, que até o fim do ano pretende chegar a 50 novas franquias no país. Consagrada no estado de São Paulo e na região centro-oeste, a rede Infobeleza está confiante da chegada no Rio de Janeiro e acredita que o empreendimento vai abrir muitas portas, gerar empregos através de cursos, para quem quer trabalhar em salão, por exemplo. Já conquistamos, diz a Sônia Leonardi, diretora da Infobeleza, diz, já conquistamos públicos em tantas regiões, com os cariocas não será diferente. Essa parceria vai contribuir para a expansão desse mercado, diz ela. É, no sentido amplo do termo carioca, ela deve estar querendo dizer, né? Porque, né, aliás, é muito, muito curioso, porque na Copa do Mundo, os russos lá, quando encontram brasileiros, oh, brasileiro, carioca, tudo para eles é carioca, né? Pode ser do sul de São Paulo, pode ser do sul, do sudeste, e aí seria Minas, São Paulo, Espírito Santo, não importa, é tudo carioca. Bom, de acordo com ela, de acordo com Daniele Teixeira, futura franqueadora da nova unidade, alguns diferenciais foram decisivos para a escolha da marca. Então, ela escolheu a Baixada porque vê na Baixada Fluminense uma oportunidade muito grande de crescimento econômico. Então, a unidade de São João de Meriti deve ser inaugurada em agosto e está localizada na rua, atenção para o endereço, rua Adenor Ribeiro de Matos, número 175, lojas 209, 210, 211 e 212, no Shopping do Jeans, ali no bairro de Vilar dos Teles. Portanto, vai ter curso de salão de beleza em São João de Meriti. Aqui a gente divulga boas notícias envolvendo Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói. Enfim, a gente divulga vozes e histórias. Histórias e conquistas. Conquistas e cidadania. Cidadania e projetos. Coisa vitoriosa. Nós somos a contra-hegemonia, somos o contraponto a uma mídia que só costuma falar da Baixada de São Gonçalo, principalmente quando tem notícia ruim, né? Briga de marido e mulher, tráfico de drogas, crime, tiroteio, enchente, incêndio, já reparou? Certos meios de comunicação só falam da Baixada de São Gonçalo, né? Niterói até que o pessoal ameniza, mas Baixada de São Gonçalo só quando tem a parte ruim da vida. E aqui não, toda quarta-feira nesse horário, nosso papel é divulgar notícias boas destes municípios da região metropolitana do Rio.
Vozes do Grande Rio. Todas as vozes com Marco Aurélio. Todas as vozes. Aqui a intolerância é zero.
O Todas as Vozes termina aqui essa edição especial de sábado. Nos encontramos novamente na segunda-feira às 7 da manhã. O programa teve mesa de áudio de Rui Franklin, Tony Godoy, os demais sonoplastas de toda a nossa EBC Empresa Brasil de Comunicação. Na pré-gravação, Lucas Alexandre, Rafael Napoleão. Marcos Leite cuidou comigo da produção do programa. Coordenação de programação, Cacá Santiago. Gerência das rádios MEC, AM do Rio de Janeiro, AM de Brasília e FM do Rio de Janeiro, Tiago Regotto. Para vocês, um excelente fim de semana, um ótimo sábado, e na segunda-feira temos um encontro marcado no programa que está chacoalhando as cabecinhas dos inconformados e injetando ânimo na cidadania dos injustiçados. Um ótimo fim de semana para vocês.